Senador, amigos da mesa, meus amigos que estão aqui, as pessoas que têm interesse na nossa causa, eu queria muito primeiro agradecer por mais uma vez essa casa receber a gente, né, nós pessoas com doença falciforme. E, como a Zenobia falou, só quem tem doença falciforme sabe das dificuldades que é viver com uma doença crônica, que você tem que batalhar muito para poder se manter vivo, se manter digno e fazer tudo que é necessário para sobreviver. Porque, no final da história, o que a gente quer da vida é que ela continue conosco. A gente quer estar vivo. E é interessante nas doenças crônicas, não só da doença falciforme, mas as pessoas elas se esforçam de todas as formas possíveis para se manterem vivas. E mesmo que digam para elas que não existem nem que não existe cura para a doença falciforme, que não existe chance dela ser curada, e que ela não vai ultrapassar 25 anos, que foi o meu caso, e que ela não tem direito de ter filho, porque vai morrer cedo e vai deixar a mulher com o filho. Mesmo que digam isso, mesmo que digam que ela não tem direito ao mercado de trabalho, porque ela é uma pessoa que adoece muito, que tem úlceras na região do tornozelo, que demoram até 2 anos para cicatrizar. Mesmo que digam para essa pessoa que ela vai ficar impotente por conta do priapismo que acontece com ela durante 15 anos, que foi o meu caso. Mesmo que digam para ela que ela não deveria estar do lado dessa pessoa, que mesmo essa, a gente sentindo esse preconceito que tem por conta da icterícia, do olho amarelo, nós somos constantemente confundidos com pessoas que têm hepatite. Então, mesmo que digam para essa criança que ela jamais vai ser alguém, nós devemos e temos a obrigação de acreditar que nós podemos sim. Nós podemos ser de cidadãos dignos, nós podemos, sim, nos esforçar a estudar, nós podemos, sim, ser curados da doença falciforme. Durante 38 anos da minha vida, eu fui paciente do HUB, chamava HSU, Hospital de Servidores da União. Meu prontuário é o 035340. Quem quiser ir lá e olhar, ele tem quase 1000 páginas de internações e todo tipo de intervenção, cirurgias e tudo que foi necessário fazer para que me mantesse vivo. Mas o SUS fez isso por mim. Ele me manteve vivo até os 38 anos. E, em 2005, eu cheguei em Ribeirão Preto, graças a um grande homem chamado Júlio César Voltarelli e uma doutora Belinda Simões, que é a minha anja da guarda, e a equipe da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Graças a essas pessoas, eu me livrei. Ou eu foi tirado um peso de cima de mim. Eu não falo maldição porque nunca acreditei que a doença falciforme fosse uma maldição. É claro, cada um tem uma forma de pensar. Mas eu acho que ela é realmente um fardo muito grande. Mas, em 2005, eu fui livrado desse peso, desse fardo. E, a partir daí, nenhuma mais internação, nenhum mais priapismo, nenhuma úlcera mais para cuidar todos os dias, nenhuma crise de dor desesperadora que precisa de morfina para passar. Acabou tudo isso, né? E a gente faz a defesa do transplante e nós agradecemos imensamente ao SNT, na pessoa do Dr. Éder e a equipe dele, por ter trabalhado, e todas essas pessoas que trabalharam, a Câmara Técnica, CONAPI, Ministério da Saúde, o próprio ministro da Saúde nos recebeu. E nós sabemos que pessoas, senador, várias pessoas têm trabalhado para que a doença falciforme fosse inclusa no rol de doenças passíveis de transplante. Hoje nós temos 38 pessoas curadas. Nós queremos que mais pessoas tenham esse benefício, porque nós sabemos que é possível, sim, ser curado da doença falciforme. Não vai ser para todo mundo, precisa de um monte de protocolo, aí a gente sabe que são os médicos que definem, claro. Mas a gente sabe que a necessidade do protocolo, a necessidade dessa portaria é para que os médicos tenham a coragem de ter o olhar clínico e ver naquele paciente a necessidade de indicar ele para o transplante medula óssea. Sem isso, não acontece, o médico não tem coragem até. Às vezes ele está ali. Essas pessoas, elas talvez, essas que foram mostradas no vídeo, talvez algumas tivessem sido salvas, se elas tivessem sido feito o transplante. Eu agradeço imensamente por tudo. E, doutor Éder, muito obrigado pela notícia. O senhor não sabe o quanto o senhor está me deixando feliz e deixando um monte de pessoas felizes nesse Brasil nosso. E é interessante que o Brasil é, mais uma vez, em cabeça, né, um monte de coisas que são necessárias para a sobrevida e para a sobrevivência do ser humano. Muitíssimo obrigado a todos.
Muito bem. Eu já queria ler a portaria hoje à tarde no plenário. Aí todos foram, me cria problemas, pega o ministro para nos publicar. Até te chamamos lá, se você quiser. Mas eu fico feliz também com a portaria, naturalmente, pela força que ela terá nesse bom combate aí, no enfrentamento da anemia falciforme. Passo a palavra nesse momento à senhora Cláudia Bezerra de Lima, mãe de paciente portadora.
Pela minha emoção, minha revolta ainda.
Fique bem à vontade, que a gente entende o momento que a senhora está passando. Fique bem tranquila. Se alguém puder dar um copo d'água para ela ali, eu agradeço.
Mas é exatamente isso que foi falado aqui. O sofrimento é muito grande. Infelizmente, ela não houve tempo de esperar por essa solução, né? Não sei também se ela seria agraciada, porque eu não tive coragem de ter outro filho. Ela tinha 24 anos. Na flor da idade, tinha conseguido se formar em relações internacionais. Ainda consegui com que ela realizasse alguns sonhos, mesmo diante de tantas internações. E, no primeiro momento de muita revolta, porque não havia solução para essa doença, e eu já tinha lido algumas coisas, mas eu não tinha coragem de terminar as leituras diante do que eu viria a saber. Não sabia mais o que esperar, eu não tinha coragem de ir fundo, porque eu estava vendo ali o atestado de óbito da minha filha. E a fala da dona Zenon com relação à informação. Foi isso que me deixou mais revoltada, porque a gente não tem informação. A minha filha esteve na mão de ótimos médicos, de ótimos profissionais da hematologia, mas em nenhum momento me falaram sobre a gravidade dessa doença, talvez até para não deixar a gente tão assustada, tão apavorada. E, de repente, cercar os nossos filhos de cuidados que não deixem nem ir, sair da porta de casa. E é isso o que me fez vir aqui hoje. Nada vai trazer a minha filha de volta. Ontem fez 2 meses e não foi só ela. Naquela mesma internação, mais 2 pacientes com anemia falciforme morreram no hospital. Da mesma forma que ela, AVC fulminante. Então, é com muita alegria também que eu recebo essa notícia, porque eu já sabia do transplante em pessoas nascidas, através da célula-tronco, e sabia também da possibilidade em adultos. Mas não sei dos critérios, talvez ela não fosse agraciada. Mas, com certeza, isso vai tirar muitas famílias de um sofrimento enorme. Porque a criança que tem esse diagnóstico, ela tem um atestado de óbito junto com ela. E perder o único filho, porque não se tem coragem de ter outro filho, gente. É muito sofrimento. Não se tem coragem de ter outro filho. A outra mãezinha também, que estava no hospital, não tinha tido outro filho. Nós perdemos os nossos únicos filhos, porque muitas vezes não temos coragem de saber da possibilidade de nascer outra criança com essa doença. Terrível, terrível. E eu acredito que a informação ainda está muito precária, ainda está muito deficiente. A gente não tem noção do que é isso. Eu não sei o que seria necessário para que as famílias que são acometidas com esse fardo, mas, particularmente, eu quero me esforçar ao máximo e contribuir de todas as formas para divulgar a severidade dessa doença, porque, por mais que ela não se manifeste durante todos os tempos, A minha filha tinha crises anuais, umas 2 ou 3 crises, mas eram crises terríveis. Ela tinha tanta dor que ela falava, mãe, por quê? Por que que eu sinto essas dores? E a gente não sabe explicar. Então, eu não sei o que pode ser feito, mas da minha parte, eu quero ser uma porta-voz do que é essa doença para todas as pessoas que chegarem a mim, principalmente as que tiverem isso dentro de suas famílias. Obrigada.
Cumprimento a sogra Cláudia Bezerra de Lima pela, embora ter perdido a filha, a solidariedade que ela deixa aqui para ajudar no combate a esta doença que preocupa a todos, né? Fazer esse enfrentamento com alma, com coração, como eu digo. E fica aqui a nossa solidariedade aqui, naturalmente, a senhora e todos aqueles que perderam seus entes queridos. E, com certeza, a gente, acho que todos nós aqui, saímos mais do que nunca comprometidos com essa caminhada aí no combate à doença falciforme. Meus cumprimentos ao Elvis também, que deu aqui o depoimento, um depoimento solidário, não só porque você ficou curado, mas que gostaria que todos fossem contemplados, né? Com o mesmo tratamento que você teve, e essa portaria agora vem contemplar essa visão de atender a todos. Bom, nesse momento eu vou passar aqui para a mesa para as considerações finais, e eu começo com a Fátima. Por favor, a senhora Ilma Fátima de Jesus, que é coordenadora geral de educação para Relações Étnico-Raciais, SECAD, Ministério da Educação.
Eu quero agradecer, cumprimentar a mesa em nome do senador Paulo Paim, quero agradecer o convite que foi formulado para a secretária Macaé Evaristo estar aqui nessa mesa em virtude de compromissos de agenda. Ela não pôde permanecer até o final e quero dizer que na área da educação, nós temos um papel importante que é de conscientizar, né, professores e professoras, por meio da formação continuada, de que a anemia falciforme precisa de uma atenção especial, exatamente para impedir que a evasão, né, continue para alunos e alunas com anemia falciforme. E eu que tenho na minha família uma sobrinha com anemia falciforme, eu sou madrinha dela, a Luciana tem 37 anos, né, 3 filhos, mas consegue ser tratada em São Paulo bem, né, e consegue ter uma qualidade de vida boa. Muito embora esses percursos que nós tratamos aqui em termos de trabalho, educação, tenham atingido a Luciana por conta da anemia falciforme. Mas os filhos, né, as crianças que ela tem, não tem anemia falciforme, né, o que ela fica feliz porque ela se mantém, né, em tratamento para ter essa qualidade de vida, ainda não está curada. Né? Então, parabéns para você que conseguiu, né, ao longo dos anos ter um tratamento que o deixasse bem. Quero lembrar que a gente tem perdido pessoas com anemia falciforme. A prefeita de São Francisco do Conde morreu, né, neste ano com anemia falciforme. Nós estávamos tratando de uma formação para os profissionais da educação em São Francisco do Conde, por meio da Unilab, né, e ela seria a nossa parceira, mas quero dizer que muito querida, né, conseguiu ser eleita e fez muito pelo município, né? Então, uma prefeita negra, nós queremos negros e negras, né, nos cargos eletivos, né, no parlamento. Então, é uma perda muito grande. E queremos dizer que no Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, nós vamos ter essa agenda, né, sinalizada com a formação para ressignificação da doença e a relação com a Lei 10.639, que inclui o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar, daí a importância de tratar uma doença que é prevalente, na população negra, né? Não afeta apenas a população negra, mas é prevalente. Então, ficamos à disposição no Ministério da Educação para toda a agenda para a qual nós formos convidadas, estaremos e temos maior interesse em que a população brasileira saiba que a doença precisa de muitas pesquisas, né? E que o tratamento existe, né? E que as pessoas que têm a doença precisam ser tratadas no Sistema Único de Saúde e também, né, que isso se espalhe para todo o sistema de saúde, público ou particular. Obrigada, então.
Muito bem, senhora Fátima, Ilma Fátima de Jesus, que falou pelo Ministério da Educação, se colocando à disposição, naturalmente, num trabalho integrado com todos, né, e dá o exemplo da própria sobrinha, né, da luta que ela está travando para, no fim, ter o direito, que deve ser um direito de todos a vida, né? Como vemos o depoimento da mãe aqui. Eu passo a palavra agora à senhora Ana Margarete Gomes Alves, consultora técnica da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme.